Fala, meus amigos do Tecmundo, tudo jóia com vocês? Galera, hoje a gente vai falar sobre o ciclone bomba que se aproxima do Brasil a partir de hoje. Jeff Bezos, que deixará o cargo de CEO na Amazon ainda nesse ano, e o protótipo da SpaceX que acabou explodindo. Agora deixa aquele like, gente boa, se inscreve no canal que tá muito calor e a nossa conta de luz tá alta. Segundo um relatório da Metsul Meteorologia, um ciclone-bomba atingirá o Brasil nesta semana. A expectativa é que o fenômeno se forme entre o sudeste do Rio Grande do Sul e o leste do Uruguai entre hoje e quinta-feira, dia 4. No entanto, todo o centro-sul deve ser afetado, registrando chuvas e temporais. Vale frisar que os ciclones-bombas são marcados por ventos fortes, que, conforme a previsão, devem se intensificar a partir de amanhã, registrando entre 50 km por hora e 70 km por hora. Na região litoral sul, os ventos podem variar entre 80 a 100 km por hora. O sul e leste do Uruguai também serão afetados. No decorrer da quinta-feira, o ciclone progredirá lentamente para leste e nordeste em alto mar e, embora ainda gere instabilidade nas regiões gaúchas, com chuvas intensas, seu afastamento deve melhorar o clima em algumas localidades. Os analistas da Metsul Meteorologia afirmam que a frente fria gerada pelo ciclone atingirá Santa Catarina e Paraná entre quinta e sexta-feira, avançando para o centro-oeste, sudeste e norte. A maioria dos locais deve registrar chuvas menos intensas, mas é possível que temporais ocorram isoladamente. Além disso, o ciclone deve reduzir as temperaturas no centro-sul do Brasil, aliviando o intenso calor dos últimos dias. Por isso que você tem que se inscrever e dar like para a gente pagar essa conta de luz. Em e-mail divulgado ontem, Jeff Bezos anunciou que deixará o posto de CEO da Amazon e que a transferência de comando a Andy Jassy, atual responsável pela Amazon Web Services, já foi iniciada. Com a ação, complementa o bilionário, que ocupará o cargo de presidente executivo, ele poderá se concentrar em iniciativas que considera importantes à empresa, além de outras paixões, citando a Bezos Earth Fund, a Blue Orange e a The Washington Post. A mudança, claro, é expressiva, uma vez que Bezos está à frente da gigante tecnológica desde que a fundou em 1994. Sob sua administração, a companhia passou a dominar o comércio virtual e se estabeleceu como parte fundamental da infraestrutura web moderna, por meio de produtos oferecidos pela Amazon Web Services. Não se pode deixar de citar também que o império de assinaturas em torno do Amazon Prime, de aparelhos como Echo e Kindle, assim como a expressiva participação no varejo, nascida da aquisição de supermercados e da Whole Foods, estarão em novas mãos, após um afastamento suave da figura emblemática do dia a dia corporativo, de algo que vale cerca de 1,7 trilhão de dólares. O mais novo protótipo da nave Starship da SpaceX explodiu ao finalizar o seu primeiro teste de voo, realizado na tarde da terça-feira, nas instalações da empresa em Boca Chica, no Texas, Estados Unidos, assim como aconteceu com o lançamento da versão anterior, ocorrida em dezembro passado. Intitulada de SN9, a mais recente versão conceitual da espaçonave com a qual Elon Musk pretende levar os primeiros astronautas a Marte, daqui a alguns anos, teve um lançamento tranquilo. A gigantesca estrutura ficou no ar por alguns minutos após a ignição, subindo a até 10 km de altura, aproximadamente. Em seguida, a Starship iniciou a manobra controlada para voltar à plataforma de onde decolou, saindo da vertical para uma posição horizontal de barriga para baixo. Tudo ia bem até a nave tentar disparar um dos motores para voltar à vertical e pousar em segurança, mas parece ter havido alguma falha e ela não conseguiu se inclinar corretamente, atingindo o solo em um ângulo errado. E qual é o próximo passo para a empresa do Elon Musk? O próximo passo é o teste do protótipo SN10, que inclusive já está na área de lançamento. E nas últimas semanas, uma polêmica familiar sucedeu o lançamento do Galaxy S21 Ultra, novo topo de linha da Samsung. Controversa série de rumores afirma que as fotos da Lua, registradas pelo potente celular da sul-coreana, eram manipuladas por uma inteligência artificial a fim de obter melhores resultados. O otimizador de cena do aparelho estaria adicionando texturas realistas do satélite natural nas imagens e não apenas aprimorando detalhes de nitidez. Nesse contexto, Raymond Wong, do site especializado Input Mag, decidiu liderar uma investigação sobre as acusações com o apoio de profissionais da área de tecnologia. Entre os diversos testes, o código do aplicativo da câmera do Galaxy S21 Ultra foi avaliado por Max Weinbach, do site Android Police, que não encontrou evidências de que o software estaria fazendo mais do que apenas aperfeiçoar a qualidade das imagens no pós-processamento, algo bastante comum no mercado. Similarmente, Weinbach também não encontrou a presença de arquivos que poderiam ser adicionados como textura nas imagens, que deveriam estar presentes no APK do aplicativo de câmera caso fossem de fato usados. Adiante, a câmera do Galaxy S21 Ultra foi testada em objetos que se assemelhariam com a Lua, a fim de enganar a inteligência artificial presente e demonstrar o infame efeito lunar nas imagens. Contudo, as fotos não demonstraram nenhuma evidência de que estariam sendo indevidamente manipuladas. Não contente com as evidências, Wong decidiu efetuar um teste próprio comparando uma foto da Lua registrada pelo Galaxy S21 Ultra com seu zoom espacial de 100 vezes e uma registrada pela câmera profissional Sony A7R3 com sensor full frame equipada com uma lente de 600mm, totalizando um conjunto de $4.800, 4 vezes mais caro que o celular da Samsung. O resultado obtido em testes efetuados nos mesmos cenários e condições surpreendeu o investigador. O S21 Ultra obteve uma performance comparável ao equipamento profissional. Após os testes, Raymond Wong afirmou que o celular é capaz de realizar fotografias fiéis da Lua, porém ele também confirma que há presença de inteligência artificial no pós-processamento das imagens, mas não de maneira enganosa como acusam os rumores. E uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná está desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus com 100% de insumos nacionais. Os testes com imunizante estão na fase pré-clínica, ou seja, animais estão recebendo as doses. Essa é a etapa anterior à testagem em humanos. A técnica utilizada pelo grupo de trabalho paranaense é diferente das principais vacinas já aprovadas no mundo. A vacina da AstraZeneca, produzida em parceria com a Universidade de Oxford e a russa Sputnik V, utiliza um vírus modificado geneticamente para induzir o corpo a combater a SARS-CoV-2, por exemplo. Já o imunizante da UFPR utiliza um componente chamado polihidroxibutirato, que é um polímero produzido por bactérias. A ideia dos pesquisadores é cobrir o PHB com a proteína chamada spike, responsável pela interligação entre o coronavírus e as células dos humanos. De acordo com os acadêmicos, a pesquisa está na etapa chamada de neutralização. Nessa fase é verificado se os anticorpos realmente impedem a entrada do vírus no organismo. Porém, para avançar no trabalho, a UFPR tem buscado parcerias com outras instituições, já que a classificação de biossegurança da Universidade Paranaense não permite a manipulação do coronavírus. E aconteceu na história da tecnologia. Em 3 de fevereiro de 1995, a astronauta Aileen Collins se torna a primeira mulher a pilotar o ônibus espacial enquanto a missão STS-63 começa a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quarta-feira. Se você ficou interessado, todos os links estão na descrição desse vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter, pela @FelipePaião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.